Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação de Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, eu estou aqui visitando a nossa Embrapa Agro Silvio Pastoril, trouxe um pessoal de Israel aqui para conhecer os sistemas integrados de produção. Acho que vai dar rock aí, porque parece que eles têm umas ferramentas que a Embrapa poderia validar ou até usar, quem sabe, no futuro, né? Então, são oportunidades aí de outros países, né, que têm ferramentas interessantes de medir carbono e produção, esse negócio todo aí, de validar os números que nós temos de pesquisas aqui, porque é difícil, né? Você veja na integração lavoura-pecuária no trópico, é uma coisa nova no mundo, até para nós aqui no Mato Grosso. E os números lá que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, usa, não são favoráveis à produção brasileira, porque é uma desconhecida até agora. Então, aqui na Embrapa Agro Silvio e Pastoril, vou conversar agora com o Rafael Major Pita, o Dr. Pita, que é o responsável pela pesquisa e desenvolvimento aqui do centro. E ano passado publicou um trabalho fantástico aí, mostrando que até a pastagem sequestra mais carbono do que o gado emite, Dr. Pita. Como é que foi isso? Que novidade? Bom dia.
Bom dia, Arioli. Prazer novamente estar batendo esse papo com você. Pois é, os resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui, focado muito na, que a gente fala, da intensificação sustentável de produção, tem mostrado resultados muito interessantes, como esse, de que bem manejado, nas nossas condições aqui, a nossa produção agropecuária, na verdade, ela está colaborando para a retenção, o sequestro de carbono. Até mesmo a pastagem, só a pastagem monocultivo, bem manejada, na verdade, ela está retendo carbono ao invés de emitir para o ambiente.
Legal. Agora, eu vi também que nesse estudo aí que a Embrapa publicou ano passado, né, é uma coisa recente, uma coisa nova, muito interessante. Tem também as outras formas de produção, por exemplo, como a integração. Lavoura, pecuária, ou lavoura, pecuária, floresta, enfim. Aí o sequestro é ainda maior, né?
Exatamente. Quando a gente usa essa estratégia da integração, seja com a lavoura pecuária ou a lavoura pecuária floresta, isso é potencializado mais ainda. Por quê? Vamos pensar só a lavoura pecuária. Nós temos uma faixa de exploração de raiz dessas plantas bem melhor no solo. E esse carbono ele vai ficando retido no ambiente. Então, quanto mais massa, vamos dizer assim, essa braquiária produz, mais carbono vai fixando no solo. E quando a gente entra com o componente floresta, isso aí potencializa mais ainda, porque esse carbono, além de estar no solo, sendo retido no solo, tem carbono sendo sequestrado na madeira. Então, a depender do uso da sua madeira, você tem ainda uma garantia de que isso fique retido ali, não vá para o ambiente, por muitos anos.
Que coisa, né? A gente mostrando a nossa sustentabilidade, em vez de a gente precisar de subsídio, né, como os europeus, por exemplo, para mudar as coisas, a forma como a nossa agricultura é feita, ou a agricultura de lá é feita, eles precisam de subsídio. Nós aqui estamos em busca de novas oportunidades, né, como a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, né? A floresta vai entrar para dentro da propriedade agora com as novas usinas de etanol de milho, com certeza, né? Quer dizer, é uma benção, nós estamos vivendo um momento espetacular, né, Dr. Pita?
Exatamente, o que antes a gente tinha essa preocupação, falar as contribuições negativas da agricultura, da pecuária para o ambiente, pensando em emissões de gases, o que a gente está vendo agora é que a agricultura, a pecuária, bem feita, na verdade a gente faz parte da solução do problema.
Perfeito. Agora, o que mais está sendo desenvolvido aqui na Embrapa? Que surpresas aí agradáveis os produtores poderão ter, ou desagradáveis, porque tem uma aí da proteína da soja, quando desseca, parece que diminui a proteína. Como é que é isso, Dr. Pita?
A grande linha de trabalho que a gente vem buscando aqui são as boas práticas agrícolas, a intensificação sustentável. Então, sempre a gente tem como dar uma melhorada, né, Arioli? E esse estudo que você comentou da dessecação é justamente para trazer esse norteador para o produtor ou para a indústria também que trabalha com o óleo da soja. E o que a gente viu no estudo é que quando desseca muito antes do ideal, antes então da soja lorar, há uma redução naturalmente de produtividade, mas também da concentração de óleo. E a gente sabe o quanto que é importante a produção do óleo, a concentração do óleo para a indústria na sequência.
Com certeza, né? Porque a produtividade da indústria depende também da soja ter um alto teor de óleo. Inclusive, tem pesquisa sobre isso, né? Sojas mais ricas em profeto, né? Proteína mais o óleo, que é o fat aí do inglês, né? Então, veja que interessante. Acertar a mão na hora da dessecação também é uma coisa importante, né? Porque além de perder produtividade, né? Porque se o grão for dessecado antes, ele pesa menos. Tem a questão da qualidade também. Agora, a Embrapa está numa espécie de mudança, né, doutor Rafael? Tem aí a questão do concurso que vai sair. Me parece que a Embrapa Agro Silvio Pastoril está olhando para outras áreas também de pesquisa?
Exatamente. Esse ano, agora, 2024, a gente costuma falar que vai ser um ano mais reflexivo, de mais pensamentos, mais estratégia para a gente pensar no próximo ciclo desse centro de pesquisa. E o que a gente definiu é que a parte dos sistemas sustentáveis, a intensificação sustentável, a gente vai continuar, isso é uma demanda crescente, e isso que embasa, por exemplo, esses dados que você comentou anteriormente, dos benefícios de sequestro de carbono, por exemplo. E uma outra vertente que a gente vai começar a partir desse concurso, que é a linha de bioinsumos. Então nós vamos ter uma super equipe aqui focada em bioinsumos, desde de micro-organismos, novas moléculas para a agricultura, sempre buscando novas opções de bioinsumos para controle de praga, doença, planta daninha, promotores de crescimento e também para sanidade animal. Um exemplo simples aqui, novas formas de controlar carrapato, por exemplo, né? Quais novos compostos químicos que a gente tem na natureza aí que nós não sabemos e pode vir como uma ótima opção para controlar, resolver esses problemas sanitários, mas respeitando o que a sociedade cada vez mais cobra, que é a segurança desses produtos.
Positivo, isso aí está na crista da onda, porque nesse momento no Congresso Nacional, né, tem uma lei sendo discutida, a nova lei de pesticidas, e os bioinsumos estão dentro. Me parece que ainda existem algumas alergias ali nessa questão de como continuar permitindo que o produtor faça a produção on-farm, né? Mas que ele também, mesmo fazendo on-farm, ele possa pagar pelos direitos e pela pesquisa daqueles que desenvolvem os novos produtos, né? Senão tem uma interrupção aí. Então é um assunto interessante para a gente discutir até nas nossas entidades, aí, como que a gente mantém o direito do produtor de fazer on-farm, mas ao mesmo tempo mantém o fluxo de novos produtos chegando ao mercado, né, com o ressarcimento da pesquisa, que é o que a Embrapa faz e precisa, né?
Ah, exatamente. A questão de regulamentação ela é essencial para dar garantia até de novos investimentos em pesquisa. E a gente vai seguir com o nosso papel aqui de gerar novos produtos, novas tecnologias.
Beleza. Tem mais alguma surpresa aí para os nossos ouvintes de coisas que estão sendo estudadas aqui e que vão aparecer em breve?
Olha, Ricardo, a gente tem diversas linhas de pesquisa aqui. Então, vou dar um exemplo como a minha linha de pesquisa, né? Eu estou na gestão de pesquisa e desenvolvimento, mas também atuo como pesquisador. E algo que a gente tem colocado esforços aqui e aproveito até o momento aqui para chamar novos parceiros, grupos ou associação de produtores para a gente participar junto desse tipo de estudo de monitoramento de resistência. Porque a gente tem percebido nitidamente aí de aumento do nível de resistência e corrobora com o que os produtores estão reclamando, está cada vez mais difícil controlar esses insetos. E isso passa por um bom monitoramento de resistência, por isso até que a gente tem aquele seminário Mato Grossense de manejo de resistência, e por boas práticas agrícolas, o manejo integrado de praga. Então, isso aqui a gente só consegue fazer e ter bons resultados, melhorar a eficácia de controle e reduzir o custo de produção do produtor, é fazendo bem feito o manejo integrado de pragas.
Positivo, até porque a gente realmente, isso que você falou, é uma realidade, né? Esse ano nós não tivemos muita anomalia, e parece que a anomalia deu uma diminuída, até em função do clima, né? Que foi um clima seco no começo aí, perdemos produtividade, mas por outro lado, né, no plantio do milho se verificou, por exemplo, uma população de percevejo da soja que ficou para atacar as plantas de milho, que uma coisa bem pior do que outros anos. Tem também a questão da cigarrinha, né, no milho, que é sempre um desafio por causa do enfezamento. Então, realmente é uma área importante essa do controle de pragas, né?
Não, exatamente. E essas pragas que você usou como exemplo, ainda é bom lembrar. Temos o percevejo, temos a cigarrinha, lá na frente temos pulgão. Todos esses grupos de pragas são os mesmos inseticidas, basicamente. Então, resistência é algo que está cada vez mais preocupante para o produtor. Portanto, um bom manejo de uma rotação de grupos químicos e aplicar exatamente quando precisa de fato são estratégias chaves para a gente continuar produzindo bem sem ter perda por ataque de praga.
Positivo. Essa entrada aí dos biológicos, né, com força aqui na Embrapa Agro Silvio Pastoril, acho que vai fazer bem a diferença, né, com novas ferramentas e novas soluções aí no futuro próximo. Dr. Rafael Pita, chefe de pesquisa e desenvolvimento aqui da Embrapa Agro Silvio Pastoril, parabéns pelo trabalho de vocês aqui e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola. É figurinha carimbada, né?
Pô, foi um ótimo prazer sempre poder bater esse papo com você.
Então tá aí, informações importantes e decisivas trazidas pela pesquisa da Embrapa. No próximo bloco, a mistura de defensivos agrícolas químicos com bioinsumos numa mesma legislação não deu muito certo. O presidente do GAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o Eduardo Martins, explica por quê. Vamos ouvir com atenção. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Agora, em 2024, a garantia mínima de germinação para a semente de soja passa a ser de 90%. Um avanço em garantia de qualidade, sem dúvida. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.